Justiça.
A lei da anistia vigente no Brasil foi promulgada em 1979 com o objetivo de conceder uma anistia ampla, geral e irrestrita para todos os crimes de natureza política que ocorreram durante a ditadura, sejam eles cometidos por ex-perseguidos ou por militares. Enquanto o Brasil analisa a possibilidade de uma lei da anistia unilateral, ou seja, uma anistia que não beneficia os torturadores, ele se concretiza como um dos únicos países da América Latina que viveu uma ditadura e ainda não revisou a lei. Os detalhes da segunda reportagem da série especial dos 30 anos da lei da anistia, você confere com Júlia Guimarães.
Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
Lei da anistia. 30 anos.
Enquanto o Brasil aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode decidir ainda este ano se a Lei da Anistia de 1979 continua bilateral ou não, outros países da América Latina, como Argentina, Peru, Uruguai e Chile, já revisaram suas legislações e assistiram à prisão de torturadores militares e civis. Inclusive de ex-presidentes, como generais Augusto Pinochet, no Chile, e Videla, na Argentina. Para revisar as legislações, todos esses países se valeram do mesmo argumento. Como são signatários de acordos internacionais que consideram a tortura crime contra a humanidade, as suas leis de anistia não podiam simplesmente livrar os torturadores da cadeia sob a alegação de que eles tivessem cometido crimes políticos. O Brasil também é partidário dos acordos de proteção aos direitos humanos, o que aumenta a pressão pela revisão da lei. Ainda este semestre, o Supremo Tribunal Federal pode votar a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que propõe a imprescritibilidade dos crimes de tortura no Brasil. Mário Lúcio Quintão, conselheiro federal da OAB, explica os questionamentos que estão sendo feitos no Brasil e que se aplicam a toda a América Latina.
Será que eu deveria ter anistiado também os torturadores, os que fizeram a repressão? Acredito que não. Entendemos que ela não pode ser um espécie de perdão recíproco. As pessoas que cometeram terrorismo estatal, que fizeram a repressão, utilizaram o aparato estatal, né, para fazer essa violência, não é só no Brasil, não. Como a própria Argentina, o Chile, né, não há reconhecimento do perdão a essas pessoas.
O tema também chamou a atenção dos historiadores da USP, a Universidade de São Paulo, que estudam mais uma nova onda que está em curso na América Latina, a valorização da memória histórica dos regimes militares. Na Argentina, por exemplo, o pior centro de torturas da época, a Escola de Mecânica da Armada, em Buenos Aires, foi convertido em museu de referência nacional. O país aguarda ainda a conclusão de mais um memorial, no quartel de La Perla, em Córdoba. Isso também acontece no Chile e no Uruguai, que também tem museus dedicados à luta contra a repressão, e onde o número de filmes, livros e até novelas sobre o tema não para de crescer. A professora do Departamento de História da USP, Zilda Yokoi, explica as percepções que permitiram a superação desse período em alguns países da América Latina.
Porque o que, que esses países perceberam? Que não havia possibilidade de você eliminar essa chaga da violência sem chegar, de fato, à responsabilização do Estado e dos personagens do Estado que cometeram as atrocidades sobre a sociedade. Então era preciso criar, de fato, uma confiança da sociedade nos aparatos do Estado e na legislação para que se pudesse criar um terreno de superação.
Ainda sem conclusão, esse estudo já aponta que a diferença do tratamento do tema nesses países em relação ao Brasil é gritante. Por exemplo, enquanto na Argentina militares e acusados de tortura são condenados pela justiça e os testemunhos pessoais têm valor de prova nos tribunais, por aqui os documentos e arquivos de repressão política estão sendo revelados aos poucos. No Brasil, as pessoas que foram perseguidas estão sendo indenizadas, mas a recuperação dos restos mortais dos desaparecidos caminha lentamente e não se obteve sequer informações sobre as circunstâncias dessas mortes e muito menos da responsabilização dos que cometeram os crimes contra a humanidade. A historiadora da USP, Zilda Yokoi, explica as consequências desse atraso.
O próprio governo brasileiro não consegue dar um passo na direção de chamar as responsabilidades e efetivamente resolver esse problema seríssimo que envolve não só aquele tempo histórico, mas como é que nós vamos viver a partir de agora e como é que nós vamos eliminar toda a violência de Estado que é cometida cotidianamente sobre a população civil, especialmente os pobres e os periféricos, entendeu? Então não é uma coisa que está centrada só lá no passado.
Mesmo com todas essas dificuldades, duas comissões atuam no Brasil para o resgate da memória desse período. A Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos, ligada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e também a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. As duas comissões conquistaram espaço na luta pelos direitos das pessoas que foram perseguidas no regime militar. A Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos, por exemplo, vai participar das escavações na região amazônica, que vão buscar os corpos de cerca de 60 militantes desaparecidos na guerrilha do Araguaia, movimento armado que queria derrubar o regime militar no início dos anos 70. A Comissão de Anistia está envolvida na construção do Memorial da Anistia, em Belo Horizonte, espaço que vai ser referência nacional em resistência à ditadura. Além disso, promove as caravanas da anistia, julgamentos itinerantes de processos de ex-perseguidos políticos que pretende acelerar as indenizações. Júlia Guimarães para o FMG Educativa.
As escavações no Pará para achar os restos mortais dos militantes da guerrilha do Araguaia são tema da terceira reportagem da série especial 30 anos da Lei da Anistia, que você confere amanhã no jornal UFMG.